Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é da Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. A Prosmate trabalha, junto com seus associados, para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Olha só, uma ameaça ao agro brasileiro sempre foram as invasões de terras, né? Agora temos aí uma novidade, o tal do Abril Vermelho, onde então o MST promove a invasão de terras, produtivas ou não, em diversos estados do Brasil. Temos até algumas reações de alguns governadores dizendo que em seus estados não haverá invasões, como no caso do Mato Grosso e Goiás, por exemplo. Agora saiu um decreto no último dia 16 de abril, lançando um programa aí, talvez para acalmar essa turma do MST, chamado Programa Terra da Gente. Olha, tem coisa feia ali pelo que eu dei uma lida, então para falar melhor sobre isso eu chamei o Dr. Albenir Cherubini, figurinha carimbada aqui do Momento Agrícola. Ele é advogado em causas do agronegócio e leciona em cursos de pós-graduação pelo Brasil afora. Dr. Albenir, o que, que você me fala desse decreto 11.995, bom dia.
Bom dia, tudo bem, Arioli e demais amigos aí do programa. Feliz em estar voltando, mas pena que quando o Arioli me chama é só quando a confusão já está lançada no cenário. Então, Arioli, a gente está vendo aí mais um ato normativo aí que vai trazer insegurança jurídica e coloca em xeque mais uma vez a questão da uma relativização do direito de propriedade. Dessa vez, como você bem falou aí, dentro de um contexto político do chamado Abril Vermelho como uma forma de agradar simpatizantes políticos, né? O governo federal lançou um decreto que cria o chamado Programa Terra da Gente, né? Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e também traz exposições sobre uma novidade, sobre o interesse da União em incorporação de imóveis rurais no âmbito da Política Nacional de Reforma Agrária. E isso daí é mais um ato aí que a gente precisa ficar atento, porque tem uma série de absurdos jurídicos aí, abusos, que a gente facilmente identifica da leitura desse decreto de número 11.995 do ano de 2024.
Pois é, eu dei uma lida muito rápida no decreto, né? Eu vi ali, por exemplo, que tem uma ameaça muito grande nessa questão da lista do trabalho análogo, né? A gente trabalhou com isso na Federação da Agricultura do Estado de Mato Grosso, na FAMATO, presenciamos várias questões relacionadas a esse trabalho análogo, que nada mais eram do que simples problemas de contratação de funcionários que muitas vezes poderiam ser resolvidos aí em alguns dias, né? Que passa a ser, então, classificado como trabalho análogo e agora, então, pelo decreto, vai levar até a expropriação da terra. Expropriação! Que coisa, hein, doutor Albenir? Que mais que tem aí de pegadinha nesse decreto?
Antes de analisar os tópicos do decreto, né, Arioli, eu acho que está faltando a sociedade brasileira, e isso eu digo dentro de uma exigência legítima, né, que cabe aos cidadãos, especialmente os representantes aí, nossos representantes na política, né, questionar essa questão da Política Nacional de Reforma Agrária, que a gente não pode perder de vista que ela é uma política pública e as políticas públicas elas devem ser pautadas por fundamento técnico, jamais por motivações ideológicas partidárias, porque nós estamos falando em políticas públicas também em alocações do dinheiro do contribuinte, né? Então, a gente precisa levantar os dados de todo esse período, desses programas de reforma agrária que foram efetivados para o INCRA, a gente saber quanto foi gasto ao longo do tempo, qual é a área total, o que tem sido produzido, se essa produção ela de fato tem relevância, se os produtores rurais assentados, né, repito esse termo técnico, porque assim como não existe assentamento do MST, os assentamentos são ou federais ou estaduais, né, também não existe produtor do MST dentro de assentamento, porque existe a figura do produtor rural assentado até que ele cumpra os requisitos lá para receber o título definitivo de reforma agrária, né? Onde ele se torna proprietário igual aos demais proprietários rurais do Brasil. Então a gente precisa ter esses dados. Qual foi o retorno desses programas? Até mesmo por uma questão técnica isenta de qualquer tipo de ideologia para que ele permita aos políticos, aos cidadãos brasileiros, refletir, será que essa política agrícola ela ainda serve para os atuais tempos, né? E essa é uma primeira reflexão. E outra é que a gente observa uma série de atropelos jurídicos e técnicos, inclusive, que viola a própria disposições já existentes na Constituição e na legislação agrária. Lembrando que isso aqui é um decreto. Decreto não pode ir contra a legislação, porque ele é um ato normativo infralegal, assim como também não pode contrariar disposições constitucionais, Arioli.
É, muito bem lembrado essa questão dessa política, né, dos assentamentos. Tivemos até uma CPI a respeito disso, né? E CPI que revelou escândalos aí que, na verdade, depois não foram para frente aí na sua resolução. Mas vamos ouvir as suas observações, então, sobre o decreto, doutor Albenir.
Então, Arioli, algumas observações que cabe fazer, né? Desde o artigo 10 do Estatuto da Terra, o governo brasileiro assentou o entendimento que a exploração da atividade agrária no Brasil ela é dos privados, ou seja, qualquer imóvel público, de domínio do poder público, imóveis rurais, né, com aptidão para exploração agrícola, eles deveriam ser repassados para os particulares, seja por programas de reforma agrária, seja por compra e venda, né, mas não pode o poder público ficar com essas terras. Então, quando tu diz que vai ter um programa que vai recolher terras para depois destiná-las, eu acho que já estaríamos indo na contramão, né? Aí também fala-se, para prestigiar famílias. Tá, mas qual é essas famílias? Porque quem recebe terra tem que ter aptidão para produzir, né? E também não é só soltar lá um agricultor familiar e tem que inserir ele no mercado. Por isso aquela questão dos custos, né? Esse programa, ele traz algumas linhas principais e alguns alvos, né? E alguns procedimentos, como a adjudicação de imóveis rurais penhorados em execuções fiscais relativas a débitos federais tributários e não tributários. Tributários dizem respeito diretamente ao não pagamento de tributos, né? De impostos. E o não tributário pode ser originado, por exemplo, de créditos consolidados em execução fiscal decorrentes, por exemplo, de sanções administrativas ambientais, né? Então, a matéria se une, inclusive, com o meio ambiente. Outra questão que fala em função social, trazendo disposições que vão além daquilo que já está consolidado na Constituição e Lei 8.629, né? Então, aqui já um atropelo que dá para questionar a legalidade desse decreto, né? Outras questões também que ele avança na questão da expropriação, ou seja, quando você toma a terra por uma sanção sem precisar indenizar para os casos onde for observada práticas de exploração de trabalho em condições análogas à escravidão. E notem o absurdo, nós estamos falando de questões trabalhistas, mas que o decreto remete que vai o INCRA regulamentar. Aí a gente pega a lei de instituição. Qual é o papel do INCRA em relação trabalhista? Não é função dessa autarquia, que com todo respeito, num bom sentido, né, a gente já não precisaria mais existir o INCRA se de fato a gente tivesse lá feito no passado toda a regularização fundiária, né, tivesse feito todos os programas. Então o INCRA, num bom sentido, não era mais para existir, né? Então note o problema disso, quando um decreto cria procedimentos, conceitos vagos, porque como você bem falou, né, Arioli, hoje nós não temos uma definição clara sobre exploração do trabalho em condições análogas a escravo para fins de regulamentar a previsão constitucional da expropriação de terras por esse tipo de ato cometido aí pelos proprietários. Então, assim, é tudo vago. E outra, quem tem o papel legítimo para definir esse tipo de situação é o legislativo. Jamais o poder executivo, por meio de um decreto tal como foi editado aí nessa semana.
Muito bem, estão colocadas então em questões gerais aí os danos que podem causar esse decreto do programa Terra da Gente, né, que foi publicado agora no último dia 16 de abril, e as considerações então do Dr. Albenir Cherubini, para chamar a atenção aí das nossas lideranças, né, com certeza deverá haver uma reação. Conversei então com o Dr. Albenir Cherubini. Ele é advogado ligado ao agronegócio, professor de pós-graduações pelo Brasil afora e um advogado defensor do agro, além de ser figurinha carimbada aqui do nosso Momento Agrícola. Doutor Albenir, mais uma vez obrigado pela participação aqui no programa e parabéns aí pelo teu trabalho.
Obrigado, Arioli, amigos. Claro que a nossa fala aí não foi possível abordar demais detalhes que tem no decreto. Então, a gente chama a atenção aí dos produtores rurais para que leiam, conheçam esse decreto, fale com essas lideranças e busque apoio aí com Frente Parlamentar da Agricultura, aí, porque esse decreto não pode vigorar nos termos da redação atual.
Então tá aí, problemas à vista. Precisamos reagir. Pense nisso. Você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. A semente de qualidade é a base da ótima produtividade que todos buscamos. A Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso, a Aprosmate, trabalha junto com seus associados para garantir a qualidade das sementes que os produtores exigem e merecem. Por hoje vamos ficando por aqui. Então até a semana que vem com mais um Momento Agrícola Mato Grosso para você. Até lá! Give peace a chance!